Mi potencial para tocar de
una casa. ¿Cuántos marrones?
Em nome de Deus, dou início à sessão ordinária do dia 13 de abril de 2020. Lembrando que, devido à pandemia do coronavírus, nossa sessão terá os ritos processuais sintetizados. Pedimos que os colegas vereadores sejam breves em seus comentários, dentro do possível, a fim de retornarmos o mais breve possível para nossas casas, com a satisfação de nosso dever de vereador e cidadão cumprido. Inicialmente, como todos já receberam a ata número 04 de 2020 da última sessão, não iremos realizar a leitura e desde já coloco em discussão os termos da ata. Coloco em votação. A ata está aprovada por unanimidade. Em decorrência de não haver matérias a serem apreciadas do Poder Executivo, passamos diretamente à apreciação da matéria do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que proceda à leitura resumida do projeto de resolução número 002/2020.
Prorroga o prazo da resolução número 01/2020, que dispõe sobre medidas administrativas de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ponte Preta, usando as atribuições legais e por ato de referendo do seu presidente, resolve prorrogar até dia 30 de abril de 2020 os termos da Resolução 01/2020, que tratam as medidas administrativas de prevenção, infecção e propagação do Covid-19, tendo em vista a situação vivida pelo país em relação à pandemia. Parágrafo 1º. A suspensão acima mencionada poderá ser prorrogada em caso de necessidade também por ato do presidente. Presidente Juliano Sabazinski.
Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Projeto aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura resumida da indicação 06/2020.
O vereador Enio Selle, que abaixo subscreve, vereador do Partido Republicano, juntamente com os demais vereadores, que usam suas atribuições legais, como amparo na lei orgânica do regimento interno dessa casa, vem muito respeitosamente por meio desta realizar a seguinte indicação: que seja realizada a limpeza de todas as ruas do perímetro urbano.
Coloco em discussão a indicação. Coloco em votação a referida indicação. Declaro a indicação aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura resumida da indicação 07/2020.
O vereador Enio Selle, juntamente com os demais vereadores, solicita a seguinte indicação. Nos termos do artigo 142 do regimento interno desta casa, apresentamos a Vossa Senhoria a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal a implementação de um plano de incentivo financeiro aos nossos pequenos produtores rurais. Vamos ler tudo? A presente indicação fundamenta-se nas dificuldades que assolaram nossos produtores durante os últimos meses, seja em função da grave estiagem que gerou, inclusive, a decretação do estado de calamidade do Poder Executivo, seja pela pandemia em razão da propagação do Covid-19, que gerou a decretação do estado de calamidade pelo Poder Executivo Estadual e Federal. Como sugestão ao Poder Executivo, cito o pagamento de fatura de energia elétrica por determinado período, o perdão da dívida ativa para produtores menores, mediante requisitos a serem estabelecidos pelo gestor público, o financiamento com recursos do município para pagamento a longo prazo e com juros subsidiados, dentre outros. O incentivo aos pequenos produtores do nosso município é essencial para a manutenção de suas atividades. Saliento que a pequena propriedade rural é a atividade principal do nosso município, sendo primordial a sua manutenção para que mantenhamos nossos cidadãos no campo e o pequeno produtor se manter forte. No nosso município irá prosperar sempre.
Coloque em discussão a indicação.
Faz palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jantito.
Senhor presidente, senhores vereadores, a secretária, o vereador Hélio, que reportou as atividades, o cargo que o povo concedeu. Desejo as boas-vindas. Com partidos diferentes, né? A gente ficou feliz com que a gente estava aí, tomamos decisões e acredito que deu um caminho que melhor entendeu. Mas que em nosso trabalho, eu acredito que na nossa pessoa, no dia a dia, a gente não mudou nada, mudou só de si. Essa indicação, em virtude da grande estiagem que assolou principalmente o nosso município, eu acredito que foi um dos municípios que mais foi castigado, né? A nossa região aí. E conversando com alguns produtores, até na colheita, alguém colheu mais ou menos bem, apesar de todo o solo, os sacrifícios que todo mundo teve. E melhorou essa indicação, a reivindicação de alguns produtores, no geral, principalmente a pequena propriedade. Essa indicação a gente vem fazendo ano após ano. E ela é justa, até porque a pequena propriedade é o que mais sente. É, a gente sempre tem aquele discurso e reconhece, né, que o grande não sente a crise. O grande tem mais facilidade em buscar recurso e tocar a sua propriedade. O médio não é diferente, mas a pequena propriedade, principalmente o produtor do leite, passa com dificuldade. E com essas novas leis, leite de melhor qualidade, tem que fornecer ração, tem que produzir mais para poder ter os ganhos reais que uma família precisa para sobreviver só em cima de leite, se tornou muito difícil. Hoje, quem tiver um saco de milho para vender, ganha R$50. É. Hoje, quem tem um saco de soja para vender, ganha R$90. Até contrato futuro, R$94. Um quilo de farelo, ou de 40 quilos, está R$76, se a gente tomou essas informações. E a pequena propriedade, ela recebe ainda R$1,20, R$1,30 ao litro de leite. Se torna inviável a produção de leite. E seguidamente tu conversa, ou vou parar de vender leite. É, já no nosso município muitos pararam. Pessoas que já colocaram as vacas em venda. Ontem à noite estava fazendo serão uma família de 20 vacas de leite, também já está vendendo tudo, porque ninguém aguenta mais. Essa estiagem, ela vem trazer dificuldade até na água. E esse gado de mais qualidade, ele sofre bastante com a questão da tristeza. Tem um tipo de doença, atacou, tu percebe na hora, porque no dia seguinte tu não sabe mais o animal. O que aconteceu comigo esses dias? Ficava morrendo e não adianta. E seguindo mora a vaca nas propriedades. Questão da água. Esse é um motivo. Segundo a questão da bacia leiteira e das ensiladeiras, que a gente tem lá um benefício da prefeitura, é muito baixo. Talvez é a área da agricultura, o produtor dele que menos se beneficia do poder público. Porque as grandes empresas que estão no município têm prioridade, com barracões, com maquinários, aviários, que tem toda aquela estrutura feita de graça. Quem quer investir em possível na estrevaria, a prefeitura faz tipo de serviço, a gente reconhece isso. Mas que dinheiro ou desconto, o pequeno produtor de leite não está chegando. Essas duas horas, e é duas URM, não dá 150 mil por ano, mas de todo o salão feito lá dentro da propriedade. Então agora é o momento de nós nos abraçarmos, se nós pudermos ajudar a pequena propriedade, também o grande não, porque aí fica a critério da administração. Mas a pequena propriedade vai precisar com grande dificuldade. E queira ou não queira, acho que 40% do nosso município, se vai bem terminar a arrecadação, depende dessa pequena propriedade. E para hoje ou amanhã a gente não está percebendo isso. Mas que um pouco se precisa vai aonde também. Então, no momento da administração sensibilizar, aproveitando o gancho, o governo do estado pouco fez para a pequena propriedade, para os agricultores, nada praticamente. Esse sim, melhorou o voto. Esse melhorou o voto. federal a gente já sabe das tomadas, das iniciativas, e é bom que se divulga isso. Quem tem lavoura financiada e quiser prolongar, tem a oportunidade de prolongar, parcelar para 7 anos todo esse financiamento desse ano. E quem tem investimento em máquinas, enfim, investimentos que tem na propriedade, tu pode jogar para a última parcela. Então o governo federal está fazendo a parte dele. O governo do estado zero. Esse sim, esse é um bom voto de todos nós, acho. O menos menos é bom. Cabe a nós, ao nosso município, nós estamos disponíveis aí, se precisar de montar projetos que vêm em nome do prefeito para ajudar a pequena propriedade. A gente está à disposição, a gente quer ajudar, quer contribuir para a pequena propriedade e também para as grandes produtores, se houver uma necessidade. Seria isso.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Lúcio.
Senhor presidente, colegas vereadores, o retorno ao vereador titular, o Hélio, nos vindas ao suplente Solange, nosso secretário. Eu só gostaria de questionar, senhor presidente, se nós vamos ter depois um grande expediente, como tivemos um pequeno expediente, tem algumas observações a fazer. Concordo plenamente com as colocações do colega vereador Jandir. Eu acho que é um momento bastante delicado, principalmente as nossas pequenas propriedades, nossos agricultores, e ainda mais agora com essa pandemia do coronavírus se estendendo no mundo inteiro, ainda está agravando ainda mais, principalmente os nossos empresários, as nossas indústrias, enfim. A gente vai sentir logo, logo os efeitos do desemprego, da geração de renda, enfim, de circulações de recursos no nosso município. E com certeza, nos próximos anos, a partir do ano que vem, as consequências vão ser ainda maiores. Porque com o comércio fechado, com essa grande estiagem que ocorreu, que está acontecendo ainda, na verdade, aparecer a partir do ano que vem, quando vai ser na questão do retorno do ICMS, na questão do recurso. Mas quanto à indicação, eu acho que o objetivo é que sensibilizar os colegas vereadores e principalmente o Poder Executivo para que se encontre alguma solução, alguma maneira de incentivar a permanecer com a atividade, principalmente na bacia leiteira, que é o que consegue ainda manter as pequenas famílias, as pequenas propriedades no interior, onde que possa, com a produção do leite, gerar uma pequena renda e o agricultor se manter no meio rural. Ou também a incentivo de máquinas. Aqui cabe ressaltar que talvez você toma como exemplo, em outros anos, principalmente nos anos de eleições, a administração sempre contrata máquinas terceirizadas. E esse ano é o ano da eleição. Quem sabe, de repente, o Poder Executivo aí vota esse programa e terceiriza algumas máquinas terceirizadas para beneficiar os nossos agricultores com horas máquinas gratuitas para melhorar a sua propriedade, melhorar a sua área de terra para poder produzir mais. Seria isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Passa a presidência e passa a palavra.
Palavra está com o vereador Juliano.
Senhor presidente, colegas vereadores, Hélio, bem-vindo, nosso colega aí, Solange. Bom trabalho para os dois. Então, os vereadores, eu acho que todo mundo aqui vai ser favorável, com certeza. O que vier do executivo, a gente tem que aprovar e o que estiver ao nosso alcance para ajudar também. Sabemos que já temos diversos programas já aqui no nosso município, mas com certeza o que vier a mais, a gente vai ser favorável sempre. Gostaria de dizer, tocaram bem no assunto da questão dos programas do governo federal e que a maior parte vai para lá e que volta pouco recurso aqui para o município. Então, tenho exemplos do deputado Alceu Moreira, que era bancada da lista, do próprio senador do PP, Luiz Carlos Reis, que trabalham bastante, lutam bastante, estão pleitando, estão tentando energia elétrica para as pequenas propriedades para o próximo mês. Não sei se vai ser possível ou não a não cobrança, a prorrogação das contas, parcelamentos, como o vereador Jandir também comentou. Eu acho que então nós, cabe a nós, manter esse contato direto e cobrar também deles, que o que for possível, o que tiver ao alcance deles. Eu ouvi falar também alguma coisa daquela ajuda dos R$600, talvez nessa pequena propriedade, como o vereador falou, esses R$600 ajudem muito mais do que uma ou duas horas de máquina ou algum programa do nosso município. Então, acho que seria muito importante se conseguisse cadastrar, quanto mais propriedades, melhor, né? Que eu ouvi falar alguma coisa que algumas não estavam sendo aceitas, e a bancada ruralista está pleitando isso aí. Então, acho que seria muito importante a da nossa parte também ter a cobrança, porque quando que eles precisam dos votos, dos deputados, dos senadores, eles vêm até o nosso município e a gente sempre ajuda. Então, é o momento deles, do governo federal, com certeza já está fazendo, e se puder fazer muito mais. Do estado, como comentaram, não podemos esperar muita coisa, não pelo governador que está lá, mas infelizmente pela situação que está. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Eto.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor, realmente já tira em siglas diferentes, mas eu acho que o objetivo se falou. Cada um pensou de uma maneira sem discriminar ninguém, pensou pelo melhor. Eu acho que aqui nessa casa sempre foi trabalhado unido e tentando fazer o melhor para a população. Falaram bastante ali, eu acho que não tem como a gente não ser favorável à indicação, até porque a gente vê a dificuldade que tem. O produtor, hoje o pequeno produtor, ele tem dificuldade sim. O colega já tem colocou, o produtor maior tem mais facilidade em chegar e pegar recursos. Eu me coloco na mesma situação, a pior do pequeno produtor, porque na minha área de obra civil, com essa pandemia, com a crise que deu de safra, crise que existe no país, é uma dificuldade que eu também vou ter, com certeza. Não sei se eu me encaixo em algum recurso, mas, né? Então, eu queria colocar também o meu lado. E com certeza a gente vai ser favorável. Eu acho que o governo federal está olhando. R$600 ajuda muito. Eu acho que quem se encaixar tem que procurar. O governo do estado, com certeza. Eu também achei que. Mas ele também me roubou o voto. Acredito que. Né, eu esperava muito mais dele pelos discursos dele, pelas apresentações dele. Mas, enfim, é assim mesmo que as coisas acontecem. A gente também nunca acerta o 100%. Seria isso. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Bom, então, como mais nenhum vereador deseja se manifestar, colocamos em votação a referida indicação. Quem for favorável, levanta a mão. A indicação está aprovada por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura resumida da indicação 08/2020.
Vereador Elio Selle, juntamente com os demais vereadores, Elcir, Alceu e Jandir, nos termos do artigo 142 do regimento desta casa, apresenta a Vossa Senhoria a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal a implementação do mesmo projeto.
Lê ali a presente indicação do Jandir, que é o que eles pedem.
Mas é a mesma indicação do Jandir?
Não. Não, foi o início para ele. O último parágrafo
da
pode
ver
tudo.
De um plano de incentivo financeiro para as empresas constituídas em nosso município. Como é de conhecimento público, seguindo orientações das autoridades públicas, nossos empresários fecharam seus estabelecimentos, restringindo a circulação de pessoas a fim de evitar a propagação do vírus. Ou seja, a partir de meados de março, quando portarias e decretos foram baixados, nossos empresários não mais puderam exercer suas atividades, acarretando, por lógico, largo prejuízo financeiro. Esses prejuízos não ocorrem somente até a situação seja restabelecida e as atividades possam voltar à sua normalidade, mas provavelmente levarão anos para serem recuperados. A presente indicação fundamenta-se no fato do Poder Executivo local ter plena capacidade financeira de inverter determinadas tendências negativas de nível nacional e estadual, oferecendo criativamente novas oportunidades aos nossos empresários para que mantenham suas portas abertas ou abram novas portas em nosso município. Citamos como exemplo a simplificação das exigências burocráticas, isenções de impostos municipais, pagamentos de aluguéis de pavilhões que sirvam como sede de empresas, pagamento da fatura de energia elétrica, financiamentos com recursos do município no juro zero, o incentivo ao segmento local privado mediante programas legais e criativos garantiria que nossos empresários não tivessem suas portas abertas durante e depois da pandemia, calamidade, e que por consequência garantiria o emprego de nossos munícipes, mantendo-os em nosso município. Justificativa e plenário.
Coloco em discussão e indicação.
Pode falar, presidente.
Palavra está com o vereador.
Senhor presidente, eu, antes de entrar no assunto da indicação, gostaria até de salvar algumas coisas e dizer que o comércio daqui fez a parte dele, né, lojas, enfim, toda a estrutura do nosso município cumpriu com o dever e as ordens do Estado e do senhor prefeito, mas algumas coisas eu não quero nem cobrar, mas que sirva de alerta. Eu acho que quando se baixa um decreto no município, que sirva para todo mundo como exemplo. E a gente sabe que pessoas do nosso município foram para Mato Grosso, foram para o Paraná, estão viajando ainda hoje, ficam 7, 8 dias fora do nosso município e acabam vindo voltando aí sem problema nenhum, ainda não voltam na cidade. Então, de nada adianta nós tomar as providências, a poder, a administração, vereadores, comércio, indústria, obedecer. E algumas pessoas, talvez por desconhecimento ou por desrespeitar e não valorizar a lei e a ordem, estão indo e vindo sem respeitar o que foi decretado no nosso município. Porque uma pessoa que fica 8, 10 dias viajando fora do nosso estado é o suficiente para passar alguns problemas, algumas doenças, né, desse Covid aí que diz, por um descuido. E pega um, vai passando, é aquela sequência. Então a gente sabe disso, tem que tomar providência, chamar atenção. Ou nós, se cuidamos todos, ou se não adianta nós prejudicar as lojas e as indústrias e as nossas lancherias que tem por aí, fechando as portas. E os outros não cumprindo com a ordem. Essa indicação é a pedido de algumas agroindústrias, as empresas do nosso município, que também, né, acabei de citar, não fecharam 100%, mas atendiam na porta uma vez, ou eles restringiram suas vendas no interior, hein, porque elas eram inteiras proibidas, pelo menos estão sentindo a dificuldade. A gente fez essa indicação, até sugerindo algumas coisas, se fosse perdoado ou ajudado, o dinheiro, a questão da luz, questão dos aluguéis, o incentivo do financiamento a mais longo prazo, com juros adesivos, né, que é juro barato, que possa ter retorno, até passar esse momento de dificuldade que o país, o estado, o nosso município também, não temos casos aí, mas a qualquer momento nós podemos ter alguma coisa diferente também. Então essas pessoas, tipo, eu cito a Agro Barbinosa, estava com 7 funcionários, está com 3, né, já diminuiu 60% praticamente dos funcionários, em função dessa pandemia e para baixa venda que houve no nosso município. Não sai para vender, a maior venda da água mineral que não é no nosso município, fora daqui, é Barão e no interior também, mas está proibido de ser vendido, as vendas caíram lá embaixo e infelizmente tem pago o funcionário. Então é um dos pedidos que a gente foi solicitado até nós e a gente está aqui limitando. Excelente, não sei se o vereador possa ajudar nesse sentido. A indicação é ampla, é extensa e a gente não pega todos os detalhes. Seria isso.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Walter.
Senhor presidente, colegas vereadores, é uma indicação muito importante, acho nesse momento difícil. Ela não foge muito na questão dos critérios dos nossos produtores rurais. Aqui é mais voltada às agroindústrias, ao comércio, à indústria. E acho que cabe sim ao Poder Executivo, nesse momento de dificuldade, auxiliar, até porque não são tantas, o comércio, as empresas do nosso município, nesse momento difícil. Até porque recurso tem disponível, nós deixamos de gastar, a administração deixou de investir R$250 mil, que seria para a realização da feira, que não vai mais ser realizada, acredito, esse ano. Esse recurso poderia sim ser destinado a programas de incentivo, de apoio à nossa indústria, ao nosso comércio local. Então esse é o objetivo dessa indicação e esperamos que realmente o Poder Executivo possa sentar com os nossos empresários, com as nossas agroindústrias, para que encontrar uma forma, uma maneira viável e justa para auxiliar essas empresas para poder continuar ativas no nosso município, gerando emprego e renda. Seria isso, obrigado.
A palavra continua à disposição. Coloco em votação a referida indicação. O vereador que for favorável, levante a mão. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda à leitura resumida da indicação número 09 de 2020.
O vereador Enocelli, os demais vereadores, Elcira, Anseu e Jantir, solicitam que seja realizado o conserto da estrada próximo à propriedade de Intervino Ponsoni e Enio Oscar.
A palavra está à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Enio.
Senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessora Grazi, a nossa secretária, as boas-vindas ao vereador Hélio, ao vereador Solange. Quero dizer que essa indicação também eu fiz a pedido lá do morador do seu Intervino Ponsoni, ele me ligou na terça-feira, eu não pude ir lá ver, e depois acabei indo na quinta-feira. E realmente esse trechinho da estrada em Namoro está em péssimas condições. Foi colocada uma brita lá, jogada, não foi aberto sarjeta, não foi feito nada, e veio essa pequena chuva que deu aí, foi pouca chuva, mas acabou abrindo valetas, aquela brita está toda solta, e realmente ali não tem condições de subir. Ali só sobe se for de trator. Inclusive, na quinta-feira que eu estava lá, ele me relatou que na quarta-feira foi o cara da Secretaria da Saúde, ele é mais um técnico, fazer a vacinação lá da gripe para eles, e o cara da saúde não conseguiu subir ali. Não subiu. Tinha aquela volta lá pelo lado do Flaminote. Então, que na medida do possível também seja consertado esse trecho de estrada aí, porque é anos que é polêmico esse trecho de estrada aí. Então, que seja, ou vai lá e abandona esse trecho de uma vez, ou vai lá e se ajeita. E fica um negócio igual você, não sei o que vamos fazer. Sem esse senhor vender para ninguém.
Palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Enio.
Senhor presidente. Vereador Enio, eu concordo que eu conheço bem, fui secretário até uma semana atrás. A brita não foi jogada, foi colocada com máquinas, a pedido desses proprietários, dois que transitam lá, onde faz o tráfico de alunos lá, está passando. Se ela está nessas condições, hoje por causa da estiagem que não dava para mexer, concordo. O cascalhamento estava sendo feito de lá, começado lá, e vinha sair aqui com todo o cascalhamento, a pedido desse proprietário que não se colocaria cascalho, senão o muro não dava trânsito. Realmente não foi colocado, foi esperado aquelas poucas pancadas de chuva e foi colocada uma carga de brita. Hoje ela deve estar ruim, você sabe o tempo desse ar e tem bastante trecho para você fazer. que não se faz tudo numa semana. Então, vai ser feito com certeza, não sou mais secretário, mas eu passei a listagem, tá tudo na... estava tudo no cronograma para fazer esse trechinho também. É, foi a pedido deles para não cascalhar, e daí no que deu uma pancada de chuva por causa dessa briga. Tenho certeza que o trânsito dá para trafegar, até ruim não passa. Até ruim não passa porque eu passei lá, essa semana. Não, subi. Sim, senhor. Então, seria isso, presidente.
Palavra continua à disposição. Então, como nenhum mais vereador deseja se manifestar, colocamos em votação a referida indicação. Quem for favorável, levanta a mão. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicita ao secretário que proceda a leitura resumida da indicação 010/2020.
Os vereadores Enio, Melcir, Alceu e Jandir, nos termos do artigo 142, regimento interno dessa casa, apresentamos a Vossa Senhoria a presente indicação sugerindo ao prefeito municipal a supressão de toda e qualquer função gratificada ou otorgada aos funcionários públicos do nosso município, bem como exonerando todo o cargo comissionado do segundo escalão e do qual não haja imperiosa necessidade de seu cargo nesse momento. Tudo ao fim de reduzir o valor gasto pela municipalidade e repassar os aludidos pagamentos não mais existentes para a pasta da saúde, em especial para ser utilizado como fator de incremento de despesa para evitar a chegada da propagação do vírus. Ainda sugere-se a redução de no mínimo 15% dos salários do prefeito, vice, secretários municipais e vereadores de nosso município, com a doação dos valores reduzidos para a mesma pasta municipal, a fim de auxiliar ao combate do vírus retro, salientando pelo período de 3 meses. Como é de conhecimento público e notório, há uma evidente guerra epidemiológica contra a proliferação e propagação do Covid-19, havendo inúmeras atitudes a serem desempenhadas pelo poder público municipal. As despesas pelas atividades a serem desenvolvidas geram claramente um incremento em dispêndio de valores, os quais não eram previstas aos cofres municipais, havendo assim imperiosa necessidade de incrementos nos ativos financeiros para serem injetados na área da saúde. Tudo com o fito de evitar que nossa cidade possa ser atingida pela epidemia que já é avizinhada. Bastando analisar que nas cidades maiores e próximas à nossa, tais como Erechim, Passo Fundo, Chapecó, há mais de 20 casos confirmados de contaminação. Por ser medida de interesse público, apresentamos a indicação da RADA. Justificativa em plenário.
A palavra está à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Louca.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa indicação também vem no intuito de que a gente também se sacrifica um pouco, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, os cargos de confiança, que não adianta nós falar que as empresas, que o nosso município estão sendo sacrificados, estão sendo prejudicados devido a essa pandemia e nós, agentes políticos, não tomar nenhuma atitude na prática. Então, essa indicação realmente é uma sugestão para que, conforme diz a indicação, conforme está escrito nela, que a gente possa doar 15%, o mínimo de 15%, se alguém quiser doar mais, poderá fazer, para pasta municipal da saúde. A gente sabe que o caso do coronavírus não é tratado no município ou na unidade de saúde, mas a gente sabe que são encaminhados para o nosso hospital regional Santa Terezinha e de repente esses recursos deveriam ser transferidos para essa instituição. Então, nós estamos propondo que seja reduzido ou seja descontado, tem que ver a melhor maneira, a melhor legal, a forma legal de fazer esse procedimento e esses recursos então ser destinados na área da saúde. Então o comércio, os nossos agricultores, todos estão sendo prejudicados, a população no geral e nós, como representante da comunidade, representante da população, temos que começar a dar o exemplo e começar por nós. Então, essa é a nossa sugestão e a gente espera contar com o apoio dos colegas vereadores. E é isso, obrigado.
A palavra continua à disposição. Como mais nenhum vereador,
presidente, eu posso deixar de alguém de vocês se manifestar?
Vereador Jandir.
Mas eu acho interessante ouvir a opinião de vocês também.
Eu acho que... Acredito que aqui nessa casa, eu acho que a gente não deve impor nada para ninguém. Eu acredito que deve ser de bom grado de cada um. Mas eu sei do que lá em casa a gente ajudou o hospital, ajuda a nossa igreja lá que está sendo construída. A gente nunca se deve enganar. É como é na igreja, né? A questão do dízimo, né? É bem próprio de cada um e cada pessoa tem que ter sua posição. Eu acho que aqui nessa casa vamos deixar em aberto quem quer doar 5, 10, como os colegas vereadores já dão, parabéns pela atitude para o hospital lá. Acredito que tem que ser bem próprio de cada um e cada um fazer sua doação. E se quer divulgar ou não quer divulgar, eu deixo bem à vontade. E a questão do executivo, nós sabemos que temos 3, 4, 5, até mais cargos em aberto aqui nessa prefeitura. 3 secretários de primeiro escalão, tem outros 16 também. Talvez, e o prefeito comentou com a gente que não vai nomear por enquanto tem essa pandemia. Então acredito que ele também está fazendo sua parte, a área da saúde também está fazendo sua parte. Até a gente comenta, e eu acho que é a visão de todos, que o posto de saúde eu acho que nunca teve tão pouco atendimento como está tendo agora. O pessoal começou a ficar em casa, né, procurar em casos mais graves a saúde. Acredito que vem bem a nossa administração. Então, se precisar mesmo, acredito que vão dar conta. A gente já colocou essa casa à disposição também, se tiver que repassar um valor daqui, como foi a indicação na sessão passada, dessa casa para a saúde, também estamos à disposição. Então, acho que temos que deixar bem livre para cada um escolher o que quer fazer, ou fazer da sua vontade. A questão do executivo, daí, é com eles lá, o prefeito está tomando suas atitudes. Acredito que seria alguma coisa de cima do governo estadual ou federal que deve reduzir, ou tem que reduzir uma obrigatoriedade, ele vai ter que acatar, mas ele está fazendo do jeito dele. A gente vê que tem bastante coisa defasada, o nosso vice-prefeito está de secretário da agricultura trabalhando. Eu acho que até que dá para seguir assim. Seria isso, Pedro, pode continuar a fala do senhor.
Não, eu diria assim, é para abrir esse debate, porque não adianta eu doar, os nossos vereadores doarem, que um pouco o prefeito vice não doa, vocês, outros secretários. Você faz uma coisa meio unida ou amigável, como você faz também, porque não adianta querer aqui nessas horas querer fazer política, né? Eu entendo dessa forma, não é o momento de nós fazer politicagem, porque a coisa é bem mais séria do que se imagina, de repente. Bastante a mídia, bastante o pessoal que está divulgando até mais do que é. Mas, num gesto, talvez, de como liderança que a gente é, prefeito, vice-vereador, secretário, se houvesse possibilidade, vamos ajudar. Eu sei que não há lei que ampara, que faça qualquer vereador venha doar, não sei quem vai lá de cima, né? O secretário ou o vice-presidente, o prefeito ou o vice. Mas existe essa vontade, sim. E se todo mundo fosse em comum acordo, pegar todos os CCs e prefeito, vice-secretários e vereadores, juntam bastante dinheiro. Mas que nem eu disse, não adianta dois, três tiver essa iniciativa e ficar no meio do caminho. E que nem o vereador dizendo se colocou da ajuda da prefeito, vocês, eu quero colocar e lembrar que nós também fizemos nossa parte. O recurso só levando uns 500 milhares para Santa Terezinha, que está lá disponível, deve estar gastando. É aqui já tinha, através do Alves e nós juntos, claro, mas a iniciativa do deputado dele, também quanto dinheiro foi para lá, dinheiro que veio para o nosso município. entrega a nós, também nosso deputado, né? Vamos ligar para uma vez, 105 mil, né? Nosso município, e foi utilizado. Então também a gente está fazendo nossa parte. E eu quero citar um exemplo do vereador Outra, que já está dando 30% do seu salário, né? Coisas que às vezes passam despercebidas, mas descontado há quanto tempo, né? Há um carinho popular, já como tem que contribuir para o hospital. Esse gesto de grandeza faz com que a gente também se sensibiliza e diz, ah, vamos fazer alguma coisa também. É, não é por copiar. A gente sabe que ele também começou lá. A gente não quer copiar, mas realmente, se a gente puder ajudar, mas num comum acordo, né? Vamos, todo mundo ou ninguém, vamos. Mas fica a critério de cada um. A gente, uma lei que ampara, você tem um decreto lá do governo federal, bem estadual e bem municipal, que obriga a doação de tanto por cento do salário. Mas enfim, fica a critério de cada vereador. Já entendi, o presidente acredita que vai ser contrário.
Eu sou favorável à indicação, mas eu tenho a minha opinião, né? Eu vou ser favorável à indicação. Acho que cada um tem uma forma diferente de doar e de ajudar, né? Por isso não tem a questão da obrigatoriedade também.
Mas, né, concordo com a indicação, mas seria contra a doação.
Eu não sou contra a doação, de forma alguma. Cada um ajuda do jeito que acha correto.
Tá, depois a gente volta, ontem, espaço duas vezes, para se pronunciar alguma coisa, a gente volta e esclarece melhor. Seria isso.
Palavra mantida à disposição.
Faço palavra.
Vereador Outra.
Eu só quero complementar a minha fala, esqueci de dizer, aqui fala dos FG, a gente quer fazer uma ressalva aqui dos FG na unidade de saúde, que se mantenham, eu acho que é importante, a gente tem que provar a atitude dos profissionais da saúde, de todas as pessoas que trabalham na unidade de saúde, desde o pessoal da limpeza até o médico, o secretário municipal, que estão aí expostos à população. A gente tem uma filha que trabalha no Santa Terezinha e ela comenta muito da grande preocupação dos profissionais lá, porque são pessoas que todo dia, de várias cidades, precisam do hospital e a gente não sabe, né, quem que tem o vírus e quem não tem. Então essas pessoas, esses profissionais da saúde tem que parabenizar. Tem que incentivar, sim, porque elas estão aí de frente, né, recebendo a população, atendendo a população, não deixando ninguém sem atendimento. Então, a gente colocou aqui para extinguir as FG, mas então na unidade de saúde a gente gostaria que continuasse. Eu acho que 15% não vai fazer falta para ninguém, até porque se a gente acompanha nas redes sociais, é uma grande cobrança da população em todos os estados, em todas as cidades, questionam muito cadê a participação dos políticos, o que os políticos estão fazendo nesse momento delicado, nesse momento crítico que vive o país e o mundo inteiro. Então acho que nós temos que fazer a nossa parte. 15% não vai fazer falta a ninguém. Eu acho que muitos que acabaram de falar aqui que o governador do estado vem fazendo pouco, eu concordo, mas a gente tem que entender também a questão financeira do estado. Mas gostei de uma atitude dele, do vice, de alguns secretários, não sei se todos, mas pude acompanhar que alguns secretários estaduais também vão doar 30% do salário deles em favor e benefício da saúde e do atendimento da população. Então, quem sabe nós seguimos esse exemplo que é bom e a população com certeza vai reconhecer a nossa intenção, o nosso trabalho. Seria isso, obrigado.
Palavra continua à disposição.
Então, como começa,
vereador Rodrigo,
comentar também, portanto, a sessão de hoje com bastante indicações positivas, eu vejo assim. Indicações para serem avaliadas, claro, né? São sugestões de uma pessoa, de duas, de três, de quatro, de cinco, né? Tem que juntar as ideias e tomar um rumo único, né? Ah, bom, só vou. Vai ter depois de ter o expediente Mas aproveitar, cumprimentar o vereador Hélio, que está de volta aqui na Câmara, a vereadora Solange também está aqui de novo, e o vereador Fábio foi presidente por 3 meses, quero dar os parabéns, Fábio, os 3 meses que você teve na frente, tocou muito bem, conduziu muito bem a nossa Câmara de Vereadores nesse período. E o Juliano, nosso novo presidente, quer dar boa sorte, que faça um bom trabalho durante esse período aí. Só um gancho antes de comentar sobre a indicação. E quero dizer que é muito interessante essas ideias aí da gente ajudar os produtores rurais, ajudar o pessoal da, principalmente o pessoal que trabalha com leite, também essa indicação aqui da ajuda financeira, descontar nos agentes políticos, né? São os agentes políticos, os secretários, prefeitos, vereadores. Acho interessante também a ideia. E também, como disse o Juliano, né, a doação ela é espontânea, né? A gente não precisa da autorização nem aprovação de nada, nós vereadores, para a gente ir lá e doar os nossos salários se a gente quiser. Mas quero dizer que eu também sou parceiro, sou companheiro, se a gente tomar essa decisão também de fazer essas doações. Mas vejo sim que o nosso município, até o momento, não vem faltando coisas na saúde, né? Em relação à epidemia, a esse vírus aqui. Vejo que o nosso município está tomando as medidas necessárias. Até o momento, sim, acredito que não esteja faltando dinheiro na parte da administração para tomar as necessárias medidas, né? Mas sou favorável também. A gente está aqui eleito pelo povo, e se precisar, a gente contribui com o nosso salário para evitar essa pandemia, essa epidemia ali. Eu também sou companheiro, sim, demais vereadores. A minha opinião quanto a essa epidemia do vírus ali, eu acho que a pior parte é a gente não chegou nela ainda. Eu acho que a pior parte está pela frente. Até Monte Preto não teve casos, né? Teve algum comentário ou outro. Erechim parece que no momento não tem casos. Isso é bom, né? Mas se a gente vê em nosso fundo, morreu 3 pessoas há poucos dias e não está longe o vírus. E pelo que eu percebi, a nível de estado e a nível de país, a questão do isolamento social que está sendo feito, o isolamento está diminuindo, né? As pessoas estão mais nas ruas, o comércio está voltando, abriu um aqui, abriu um lá, e eu acredito que dentro de poucos dias, se continuar desse jeito, vai estar 100% aberto, voltando ao normal. E também acredito que daqui a pouco os governadores lá em cima vão ter que tomar medidas sérias, drásticas, de fechar tudo de novo. Eu acho que a pior parte está pela frente aí. Então volto a dizer que sou um companheiro, né, para a gente tomar, se for preciso tomar essas atitudes. Era isso, senhor presidente.
Palavra contigo à disposição. Colocamos em votação a referida indicação. Quem for favorável, levante a mão. Declaro a indicação aprovada por todos os vereadores. Então, só informar os vereadores que está à disposição o processo de contas do governo e contas de gestão do Poder Executivo relativas ao exercício do ano de 2019. Então, nesse momento, como o colega vereador havia perguntado, vamos colocar em votação para nossa próxima sessão ser transmitida por meios eletrônicos, caso seja necessário. Quem for favorável, levante a mão.
Meio eletrônico ou nosso presencial?
Isso. Nosso presencial. Então, aprovado por todos. Então, lembramos também que todas as sessões já são gravadas, estão disponíveis no site da Câmara, além de termos a ata escrita. A palavra está à disposição dos colegas vereadores para esclarecimentos.
Peço a palavra, presidente.
Vereador Henrique.
Senhor presidente, colegas vereadores. Eu quero ressaltar um pouquinho do que o vereador Jandir falou da nossa pandemia aí. Ontem na cidade eu fui cobrado também de pessoas que estavam viajando no Mato Grosso, É o marido dessa pessoa que reside aqui com o prefeito, inclusive é um cargo de confiança do prefeito. Ontem estávamos juntos, hoje o cargo de confiança do prefeito estava na garagem. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado, sim, sim, um alerta para a Secretaria da Saúde aí, não sei. Eu vou ter que dar em isolamento também, porque não adianta um cuidar, o outro se cuidar e aí uma pessoa que vem de fora aí contaminar o nosso município. Então, não aconteça nada mais. Hoje o Migeles também está de férias, viajando, postando fotos em outros lugares aí fora. Então, eu vou também tomar um pouco de cuidado na hora que volta. Manter essas pessoas em isolamento, que a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje tem vários assuntos para abordar aqui. Eu só queria fazer uma pergunta para o vereador Hélio, se pudesse me responder. Como é que eram feitos os agendamentos para construção de açudes? Os assuntos que foram feitos, tem algum último programa que o senhor falou que foram feitos 18, 20 açudes?
O agendamento do vereador Genial era feito por linha, para não estar com a máquina dentro do caminhão. A ressalva quando tinha problema de água, né? Eu ainda tenho que fazer isso aí.
Eu quero dizer também que foi procurado por um morador com uma licença aqui em Vecina. Ele fez a licença do açude. Se eu intervir o consórcio, me deu autorização para falar aqui na sessão. É desde. Deixa eu ver aqui. 21 de maio de 2019, que ele está com essa licença em mãos e não conseguiu fazer o açude. Diz que procurou tudo que foi santo. É um açude pequeno, de umas 4 horas de acompanho, mais ou menos. E não foi feito açude para ele. Era para ter feito naquela época que tinha as máquinas do estado e o lado dele não fizeram. Foram fazer lá para os vizinhos dele, para ele não fizeram. Então ele está muito chateado. Quinta-feira eu fui lá visitar ele, que ele pediu para ir lá. Então ele se queixou bastante. Ele disse que falou para todo mundo, falou para o prefeito, falou para o vice, falou para os secretários e de nada adiantou. Então a gente fica triste porque uma pessoa que habita no nosso município, eu acredito que pouco precisa da saúde do nosso município, também tem aquela estrada que está em péssimas condições. Um açude de 3, 4, 5 horas não conseguiu fazer. Sabemos que tem gente que em 48 horas consegue uma licença e consegue fazer o açude. Então isso são coisas que não dá para entender. A população nos cobra bastante. Outros lugares, não que a gente seja contra de fazer esses açudes, mas tem lugares que a companhia da prefeitura trabalhou uma semana. Eu acredito que isso não é justo. Uma semana uma companhia trabalhando para um produtor só, isso não existe. Concordo? Pode fazer, fique uma semana lá, mas faça para o pequeno também. Ele disse, ah, como eu gostaria de ter um peixinho, estou aqui, só eu e minha esposa, dois aposentados, não trabalhando, vou ter um peixinho para pescar. Mas infelizmente não vieram me fazer. Até me pediu para mim conversar com alguém e conseguir uma companhia particular para ele fazer. Então fica aí uma indignação nossa. Como o vereador Hélio falou, foi colocado bem na estrada, mas sim, com certeza foi colocado. Mas com certeza não foi passado o rolo naquela estrada. Colocado na briga e não passaram o rolo. E duvido que alguém saiu de lá. Depois da sessão, vereador, se você quiser, eu passo o nome do motorista que estava lá. E você vai e pergunta para ele se ele conseguiu subir com a palha da prefeitura lá. Ele não subiu. Outra reclamação que até inclusive o vereador ontem, o Jandinho estava comigo de noite, ali na fábrica da Ampla, do Anderlot. Ele pediu cascalho ali ao redor do pátio. Levaram uma carga de cascalho lá para ele, ficou mais de 20 dias lá no outro lado. Foram lá, esparamaram aquele cascalho, e no outro dia não sei o que aconteceu. Foram lá, carregaram o cascalho, depois de espalhado, levaram embora. Está lá sem até hoje, está lá para ver. Ele também não sabe o que aconteceu. É um cara que está retorno para o município. A última máquina que ele carregou fez a nota de 96 mil reais. Então vamos dar incentivo para todo mundo. Eu não sei o que aconteceu, se descobriu que levaram esse cascalho e alguém acredito que não seria para levar, foram lá e carregaram o cascalho. Mas enfim, o que mais quero falar aqui? Pessoas que ficam escrevendo no Facebook que pode ter um exemplo do município. Um exemplo ser seguido, mas que exemplo, gente? Vamos olhar as ruas da nossa cidade, do jeito que estão. Quanto tempo é que não é feita a limpeza das ruas da nossa cidade? Eu queria saber. Eu na quinta-feira na minha rua lá eu comi 6 carinhos de terra. Debaixo da minha casa lá. 6 carinhos de terra, eu e minha esposa. Então, a rua é limpada, é molhada, essa rua aqui, ó, é a avenida e o resto esquece. O resto ninguém paga IPTU, ninguém paga taxa de limpeza, Ninguém paga nada pelo jeito, porque é só feito ali. O asfalto também, vou dar uma olhada no asfalto ali na fábrica. A gente está falando de volta aí, a gente que dá. Gente, isso não existe. Então, não adianta que tu fez gargantear, falar isso, falar aquilo. As coisas não são bem assim. Queria falar com a vendedora, seu lanche também. É, na última sessão que você veio aqui, parecia que estava mudinha, hoje está muda de novo, eu gostaria que você se pronunciasse.
Eu vejo que interessa se eu estou muda ou não estou.
Olha o respeito.
É, se tu pode me ofender, mesma coisa. E abaixa o calão de falar mal da administração, que o nosso município
é
privilégio. Sim.
Vereadora Solange. Vereador, falar que está bom. Vereador.
Foi bom que você falou, eu achei que você fosse mudinha mesmo. Porque depois da sessão, você, uns 8 dias depois, foi escrever no Face, inclusive eu fiz um print, tentou escrever pelo menos, porque não dá para entender, decifrar o que está escrito. Os vereadores pediram, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você estava na sessão, tinha os projetos de 11 indicações e você ficou calado, não comentou nada.
Não, não comentei.
Então, eu espero que hoje você fale alguma coisa das indicações que nós fizemos, se pronuncie e fale alguma coisa de bom. Mas, enfim, é que eu disse, muitos dizem que o município, por exemplo, mas eu queria que eles citassem as obras que foram feitas no município com recurso próprio. Então, não é criticar, não é isso, não é fazer aquilo, mas as coisas têm que ser feitas para todo mundo. Senhor, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
Vereadora Solange.
Vai cumprimentar a todos. E tu me ofendeu muito, Ed. Se eu não abri a boca outra vez, foi porque não quis. Não é porque eu sou muda. Graças a Deus, Deus me deu a língua, os ouvidos, o nariz e a boca. Como você também tem. E você fica se recusando, como muitos vão na rádio, e falam mal da nossa administração. Vou em volta e olham. Qual o município que é que nem o nosso? Vão ver qual o município que tem exemplo de saúde, de estrada, enfim, de tudo. E vocês com esse tripite dizendo que não querem usar política? Por favor. Por favor. O nosso município é um exemplo, não é outra coisa, é um elogio. E eu sou grata e orgulhosa a ser desse município e ter essa administração que tem. O meu marido anda muito em volta. Vocês não sabem o elogio que o nosso município tem. Vocês não fazem nem ideia. Eles perguntam, poxa, Zébio, o que que fala o prefeito de vocês lá? Ele tem o quê? Um dom de Deus? Ele é um crânio? O que que ele é esse prefeito? Fazendo asfalto? Fiz aquele parque de máquinas? Aquele pavilhão de centro de eventos? Nossa, cresce o município de vocês. O que que tem nos nossos municípios não cresce? E o de vocês cresce? O que que tem aquele prefeito na cabeça? Ele é um crânio? O que que ele é? Aí vocês ficam falando que a rua porque não está limpa, porque não está o asfalto muito legal, foram na rádio dizer que não estava concluído o asfalto de uma parte do Ponte Preta, Souto Neto. Tá, demorou, mas não estava só fazendo aquele trecho. Tem muitos trechos, muitas coisas a fazer. Aí acham tudo. E, infelizmente, também uma pessoa foi vice-prefeito. Daqui não conseguiu concluir o mandato, porque era incapaz e irresponsável. Agora, para ir na rádio falar, criticar, popô! Era isso, presidente. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
Peço palavra.
Vereador Loura.
Senhor presidente, colegas vereadores, com muito orgulho fui vice-prefeito e como outros também vice, não sei por causas de o que, também não conseguiram concluir o seu mandato na atividade. Caso do primeiro vice, que eu respeito muito, tenho muita admiração pelo seu primeiro grupo. Isso é consequência da política. E parece que quando a gente vai e usa os meios de comunicações, que daí a população fica sabendo do que acontece no município,
algumas pessoas se doem muito. Não entendo por quê. É porque nós vivemos numa democracia e isso me dá o direito, como vereador eleito, colega vereadora Solange, que você é suplente.
Não me importa.
Tem 20 e poucos votos, não sei. Com respeito, por favor, acho que você não é acostumado a vir nas sessões e deveria ler o regimento interno, que quando um colega está no uso da palavra, não deve ser interrompido. Parece que você não tem esse conhecimento.
Não estou nem aí.
Está provando isso na prática. Está provando isso na prática. Por isso que todos os votos que você fez. Graças a Deus, fui vice-prefeito. Não tornei um pouquinho magoado do que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas eu sei da grande importância no momento que eu tive, juntamente com meus colegas e o meu partido, para eleger o prefeito Luiz Carlos. Cada um arca as suas consequências. Estou com a consciência tranquila. A prova disso, que eu fui 3 vezes, estou no terceiro mandato de vereador, e fui eleito vice-prefeito. E sempre que eu achar conivente e necessário, eu vou usar o meio de comunicação, sim. Se alguém não gostou daquilo que eu falei, e se falei alguma coisa errada ou fui mentir na rádio, a imprensa, os meios de comunicação estão disponíveis para todos, principalmente que tem cargos eletivos. Os meios de comunicação gostam que essas pessoas, que os políticos, que os municípios vão para a imprensa e falam e divulgam daquilo que está acontecendo. Mas não quero entrar nesse detalhe, até porque me prezo muito e acho que não tem necessidade de ficar fazendo alguma defesa nesse sentido. Eu só gostaria de colocar, hoje tive a oportunidade de receber, inclusive é meu primo, do Cláudio Santa Catarina, que trabalha no gabinete do senador Reis. Ele me passou uma relação daquilo que o senador Reis, aqui do Rio Grande do Sul, entre outros senadores, pleitaram junto ao governo federal, junto ao ministro Mandetta, recursos para os municípios do estado do Rio Grande do Sul para a prevenção do Covid, do vírus. Então, só para divulgar aqui, Ponte Preta, não sei se já recebeu, mas vai receber, com certeza, são R$35.366. Jacutinga, R$40.316. Erechim, como nós temos o nosso hospital referência, que atende pelo SUS, R$759.310. Eu agradeci muito a ele, muito ao empenho do nosso senador. São recursos que com certeza irão ajudar muito na área da saúde para o combate a esse vírus. E gostaria de entrar nesse assunto que cabe a mim como legislador também, fazer um questionamento. Não sei se eu estou certo, se estou errado, isso a gente vai buscar essas informações, mas diretamente ao nosso presidente Juliano. Me surpreendeu no início do ano aí, o colega vereador Fábio assumiu a presidência. E agora, Vossa Excelência assume a presidência como de direito eleito no final do ano. O nosso regimento interno diz lá no capítulo, no artigo 28, no parágrafo 1º. O presidente será substituído em suas ausências pelo vice-presidente, pelos secretários, segundo a ordem de hierarquia. Eu não sei qual é a lei que vocês encontraram, qual é a fórmula, mas pelo que eu me informei, é um ato totalmente ilegal. Não quero aqui afirmar, mas a gente está buscando essas informações. Isso, no meu entender, só poderia assumir o vice-presidente caso o titular estaria licenciado ou na ausência. Senão não seria a mesma coisa no Poder Executivo, ou o prefeito se licencia, mas continua no cargo e assume a prefeitura
o vice-prefeito. Então é um questionamento que eu estou deixando, mas com certeza a gente vai buscar essas informações na área jurídica para ver se realmente esse ato foi legal, é legal, até para a gente ter essa informação, até porque muitos cidadãos nos perguntaram como não tinha esse conhecimento, o fulano foi eleito presidente, mas na verdade quem está exercendo o cargo é o vice-presidente. Então, a título de esclarecimento, a gente levantou esse assunto para buscar essas informações corretas. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Hélio.
Senhor presidente, colegas vereadores. É uma satisfação voltar nessa casa aqui. Quero continuar o trabalho do vereador, como sempre fiz, olhando para toda a população, e que é o meu lugar de direito até, fui secretário há 14 meses aí. Agradecer a oportunidade que me deram. E com todos os transtornos aí, a gente vê um monte de mudanças na política, mas é que nem o vereador Monta falou, isso aí é o vício da política, né? Então, cada um tem direito, é democracia. E dizer que a gente está aí à disposição. É uma pena que não tem plateia hoje, porque o problema desse coronavírus aí, a gente está meio restrito a tudo. Dizer ao vereador Enio aí que eu queria só uma resposta. Foi o proprietário da empresa que te falou isso do Cascalho? Então, uma grande mentira, digo aqui e afirmo, porque a agenda dos meus 14 meses eu levei para casa. Coloco ela à disposição para ver se um dia esse proprietário que te falou, ele agendou alguma coisa ou me ligou pedindo uma carga cascada. Ele alugou a casa do lado e o proprietário que foi morar de aluguel me pediu aquele cascalho. Só que quem me passou o cascalho me passou errado. Era uma carga de pedra com uma poça. Realmente eu mandei recolher depois. O proprietário da empresa nunca me ligou e nunca me pediu a carga cascada. Senão eu não teria feito. Você sabe que eu faço. Você, quando sempre você me pediu, sempre te atendi. Eu não marquei ninguém, graças a Deus. Só que o secretário não consegue fazer para todos. Eu duvido que alguém consegue concluir a sua agenda até o final do seu mandato. Recebe
espaço possível, vereador? Recebe espaço?
Pode.
Mas o cascalho foi lá, vereador. Foi, inclusive, colar com o objeto e espalhar o cascalho. E depois, no outro dia, foram lá e recolheram.
Não, foi engano do cara que estava de aluguel, a questão do cascalho. Ah, não foi atendido o proprietário. Pediram para retirar. E foi mandado retirar. Inclusive, aquele cascalho não foi a pedido para retirar, não vieram pedir para mim, pediram para o secretário de urbanismo. Isso eu repasso com toda certeza, não estou aqui para mentir. Mas ele não, eu quero que ele, um dia ele diga para mim que ele agendou ou ligou para mim agendar o cascalho. Por isso que eu não concordo, eu vou colocar. Então, se ele passou para você, você tem o direito de me colocar. Mas essa é uma inverdade e eu não concordo. E agradecer o Lange pela participação hoje, agradecer a todos os vereadores. Eu acho que tem para ser dito, tem que ser dito aqui na sessão. Seria isso, muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
É para essa palavra.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, demais colegas. Eu sei que não entendi o que o vereador Lênio mexeu de forma particular com a nossa colega, a vereadora Solange. E também acho que eu não esperava tomar uma resposta que a gente tomou. A vereadora Solange concorreu, participou da campanha assim como nós. Muitos não se elegeram. Quero parabenizar a vereadora Solange pelos votos que você fez. Tenho certeza que foram votos de coração que você ganhou. E você fez mais votos que muitos vereadores.
importante a gente destacar isso. E eu e vocês também, colegas vereadores eleitos, nós não se elegemos, não somos vereadores só com os nossos votos. Eu tenho consciência disso. A gente se elegeu com a ajuda dos votos dos vereadores suplentes também. Por isso que você está aqui, vereador, seu anjo. Você tem direito também a essa cadeira que você está usando. E se ela não usou a palavra hoje, ela não é obrigada a usar também. Nem todas as sessões, eu falei, e demais colegas também não são obrigados a falar todas as sessões. Quero dizer que você comentou muito bem, vereador Solange, o nosso município é um exemplo aqui na região, sim. É um exemplo, sim. Eu sempre guardei comigo umas palavras que o Bediato, nosso ex-vice-prefeito, ele falava nos discursos: podem escolher em qual município vocês querem morar, que não seja Ponte Preta. O nosso município é um exemplo, sim, vereador. E as pessoas dos outros municípios enxergam isso muito mais do que nós, que estamos aqui em Ponte Preta. Você falou muito bem, vereador Ascante. As pessoas de fora enxergam isso, e nós daqui muitas vezes ficamos criticando algumas coisinhas, e o pessoal de fora se admira das nossas estradas, viu? Tem algum ponto aqui, algum ponto lá a ser consertado? Sempre vai ter. É que nem fazer a barba nas estradas. Toda semana tem que fazer. E as estradas é uma coisa semelhante. Sempre vai ter uma coisinha ou outra para ser melhorada. Mas o nosso município é um exemplo, sim. É um exemplo na saúde. O pessoal de Erechim não tem a metade das coisas que nós temos na saúde aqui em Ponte Preta. E entre tantas outras coisas. E o nosso município fez muita coisa com recurso próprio. Viu? E também o nosso município fez muita coisa com recursos dos deputados. Ah, os deputados mandam dinheiro. Os deputados não mandam dinheiro. A gente tem que ir lá e arrancar o dinheiro deles. Não é só ir lá pedir. É um trabalho árduo da administração ir atrás de recursos dos deputados federais e eles mandar dinheiro para cá. E a gente fez muita coisa com o dinheiro dos deputados federais. Então, eu sempre digo e defendi que o prefeito e o vice recebam as diárias integrais, porque eles vão atrás desses recursos, não é uma brincadeira ir lá, e dessa maneira eles conseguiram muitos recursos, pagaram as diárias ali, que acho que comentaram na rádio de cento e tantos mil, incluindo o dinheiro que os funcionários vão fazer curso em Porto Alegre, ganham diárias também, esses cento e tantos mil ali. Está incluída essas diárias, esses funcionários também, as nossas diárias. Mas se a gente pensar em um único recurso que veio de lá, veio 250 mil, veio 350 mil por graça aqui, ó, que gastaram 100 e pouco de diária. Então veio muita coisa dos nossos deputados, e isso é fruto do meu trabalho. Sou a vereadora Solange, parabéns para nós, é uma alegria ter você aqui trabalhando com nós. Esse mandato não teve mulheres eleitas, teve mulheres suplentes, então para nós é uma alegria ter você trabalhando com nós aqui nessa bancada.
Palavra contínua à disposição.
As palavras dele.
Vereador Sandro.
Senhor presidente, mais vereadores. Eu, como ponto de pretensão, sempre vou defender nosso município. Eu não posso falar mais da minha casa. Isso a gente tem que seguir como exemplo. Nós somos responsáveis para divulgar o que acontece no nosso município. Faz parte da política isso aí. Tudo não se acerta e também tudo não se erra. Eu uso esse discurso desde o ano 97. Eu estou na política desde o ano 93. Foi o único vereador que trabalhou com todos os prefeitos aqui em Ponte Preta. É uma coisa assim de... Ninguém mais vai conseguir, porque o município não volta mais para trás, não se começa de novo. Quando eu comecei, eu vim, sempre teve uma posição. Na época eu era PMDB, o Nelson foi todos os prefeitos. Nós criticava muito a administração do Nelson, e nós dizia também que alguma coisa de bom o Nelson tinha feito. principalmente na agricultura. Quem desbravou a agricultura que não tem até o tive que dizer que o horário são gente. Talvez daquela vez se facilitava o stop entre a pedra, moita, não existia essa lei que hoje tem que tirar licença. Quantos terraços, quantos montes de pedra, quantas foi enterrado na época, e eu era vendão na época. Depois veio o Luiz Carlos, fez um bom trabalho. O Júlio, como primeiro prefeito, fez um ótimo trabalho. O Ada vem fazendo um bom trabalho. Não adianta? Eu vou falar do meu município e de quem administra o nosso dinheiro, administra a nossa população. Somos adversários políticos, sim. Inimigos, não. É isso que a gente tem que ter como exemplo. Então, sempre vou defender minha casa, nosso município. Comprar as coisas, os vereadores são eleitos para isso. A oposição, ela existe para isso. O Hélio, quando nós estávamos do lado, né, nós cobrávamos dessa administração. E nunca foi criado inimizade com o prefeito, com o vice, com os secretários. Eu também, quando precisei, sempre vieram lá fazer. Sempre. Mas também eu quero dizer assim, que passe essas atas desde o ano 94, que fui vereador. Se um dia eu lutei contra a saúde, a agricultura, a educação, se eu atrapalhei a democratização, o bem-estar do município. Nunca. Essa administração, quantas vezes eu reconheci aqui, dizer, ó, essa coisa foi boa, tem algumas coisas erradas. Nós somos fiscais do nosso dinheiro. Quem libera o dinheiro para ser gastado é a Câmara, os maiores vereadores. Tudo passa por esta casa. Tudo. E para muitos a gente precisava estar divulgando isso aqui, mas para algumas pessoas não tem hora para repetir. Questão do asfalto, que nós queríamos que a administração essa missão pagasse 30% dos 5 milhões, não passou aquela emenda do projeto do 5-4. Foi votado que os 5 milhões fossem jogados para 2 anos para frente e as futuras administrações começassem a pagar. Mas que em momento algum nós somos contra o asfalto. Se eu estivemos aí em votar, porque a nossa emenda não passou. Mas contra eu não fui. A nossa bancada não foi. É bom, asfalto. Concordo plenamente. Mas em cima desses 9 quilômetros de asfalto, tem uma dívida inicial de 5 milhões. Tá? O nosso município herdou essa dívida, mais juros para frente. Então, também. A obra é bonita, excelente, de boa qualidade, a gente vai ver. Mas existe essa dívida a ser paga. Também não precisava estar aqui fazendo, colocando esses detalhes. Mas enfim. Se as administrações vêm bem, eu sou prova de todas as administrações do órfão lá, as câmaras sempre foram atuantes. Nós somos fiscais, vocês são fiscais, com eles como secretário, como vereador, o Enio, o Hélio, o Rodrigo está aí, há 2 gestões. Os debates, eles são importantes, gente. Vocês têm que levar isso por exemplo. É importante debater aqui. Nós estamos debatendo o recurso público. Se nós gastarmos mal, o dinheiro não volta mais para trás. Não é isso, assessora, né? Você trabalha com parte jurídica, você sabe disso. É, e a Câmara não faz nada sem assessoria. O prefeito não faz nada sem a assessoria da casa. Então nós seguimos as leis. Nós temos que seguir as leis. Então, em momento algum, essa Câmara atrapalhou a administração. Eu cansei de subir essas escadas, pedir serviço, fui atendido, falo com o José, o prefeito, falo com os secretários, falo com os vereadores. É, eu sempre fui humilde, sempre. Sempre fui humilde. Não gosto de ser atacado, não gosto de de ser um soberano, porque jamais eu seria alguém sozinho. Concluí essa última eleição aí, de última hora, um partido desse tamanho. Elegimos dois, deu 180 votos, né? Partido tinha 70, 80 filiados, elegimos dois. Então a gente tem uma história, o povo não esquece do bem que a gente faz. Eu vou continuar sendo assim. Tem eleições esse ano, sou pré-candidato. E pode gravar isso, pré-candidato, vereador, mais uma vez. Fiz tudo o que o povo quis. Fez visita, ajudei muita gente, consegui ajudar na saúde, nós, máquina, estradas. Foi atendido pelo Hélio, foi atendido pelo Angelim. Quem passou aí, eu teve sempre um bom contato. Não é o Jande que muitas pessoas falam. Minha história não diz isso. O Jande é uma cara limpa. Tiro minha cabeça e dou para todo mundo os desafios, sem. Mas eu sou parceiro, os companheiros da administração, os vereadores, de quem precisar. Né, tem uma linha a seguir na política, falei na última, cuidado pelo Jones, cuidado pelo prefeito, cuidado até pelo Hélio, pelo presidente do PMDB. Eu nunca disse não, eu também nunca disse sim. Porque a política às vezes, né, quem é que dizia que nós ia ser ali o PDB? A partir do que a gente esperava que fosse um coronavírus e que explodir, quanto tenta morrer. Tem só uma pessoa responsável por isso, sabe quem? Primeiro gol, voto também. Os caras primeiro gol, voto. Nosso candidato, o governador do estado. Eu não tinha medo de falar. Esse meu voto não pega mais. E que voto a força aí para ver no dia seguinte, porque quero tirar esse cabelo de propaganda, do outro lado. Eu tinha medo dele. Vestir a camisa. E não foi para ganhar dinheiro. Foi para trabalhar para o povo. Analise muito bem esse desenvolvimento, vereadores, presidente, até o prefeito, questão da bacia leiteira, que a gente todo ano vem. Estenda uma mão. Estenda o que é hora de ajudar, não adianta. Quem na propriedade vai, ela não vai disseminar aqui no vírus, ela vai se extinguir. Só nós, só a administração pode. Hoje, eu acredito que 78% de dívida ativa. Então, se a dívida ativa existe para a administração, costumo dizer, e mais, então ele consegue ajudar um monte de produtores dele. Pega os maiores aí, ajuda de uma outra forma, pega as grandes empresas, as agroindústrias, tem como ajudar. Se eu tiver para a Câmara aqui para ajudar, eu sou parceiro, nossa bancada é parceira, e eu tenho certeza que vocês vão ser parceiro disso. Não é momento de discutir, não é momento de nós brigar. Vamos deixar baixar a poeira, a política logo aí na frente vem, cada um vai ter a proposta dele. E o povo é bem ciente do que pode acontecer. O povo não é mais bobo. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Então, se ninguém mais quer se manifestar, vou falar umas palavras também e vou encerrar a sessão. Vereador Solange, parabéns pelos teus votos. Você foi um, você foi 20, ou se a gente fez 200, a gente tem que se orgulhar muito. Eu, particularmente, não sei se hoje eu encarei de novo uma campanha. Todo mundo aqui sabe o que é. É desgastante, não é brincadeira e não é fácil. Então, todos nós, independente da quantidade de votos, da posição que tempo a gente chegou, os votos que a gente fez, é que nem no futebol, no baralho, a gente mais vai perder muito mais do que vai ganhar. Eu perdi, o vereador Jardim perdeu, perdemos aqui nesta casa também, eleições da presidência, mas temos que erguer a cabeça e poder olhar no olho de cada um, né? Não precisar desviar o olhar de ninguém, poder olhar bem na cara e não ter vergonha de nada do que a gente é e do que a gente faz, não é? Então, também gostaria de dizer sobre a questão da saúde, que a minha mãe também esteve fora por um mês e meio. Isso também foi um dos motivos de eu estar afastado da presidência da Câmara, meu pai também. O pai conseguiu retornar antes desses problemas de coronavírus. A minha mãe teve voo cancelado, voo adiado. Mas, felizmente, há uns 18 dias ela conseguiu retornar no município. Avisamos o posto de saúde, que eu acho que esse pessoal que está saindo, que é uma preocupação importante dos colegas vereadores, deveriam avisar. E a recomendação foi que a minha mãe ficasse 15 dias isolada na nossa casa, até com cuidados meus, por parte minha e do meu pai. Graças a Deus passou o tempo, ela não teve problema nenhum, ela teve que passar por ônibus, passar por dois aeroportos, e está tudo bem, mas eu acho que é sim. Cuidado com os colegas vereadores falam, é importante, e que vai mais de cada pessoa do que do pessoal da saúde, que infelizmente a gente não vai conseguir monitorar todo mundo. Deveria ser fácil, o município parece pequeno, mas infelizmente não é tão fácil assim, né? Então também queria agradecer a você, vereador Fábio, pelo excelente trabalho que você desempenhou durante esses 3 meses aí que estava sem meu pai, sem a mãe, tinha viajado, minha irmã ganhou o Heitor, ficou muito feliz também, está com muita saúde, já completou mais de um mês. E vereador Ugra, acreditamos e temos nossa ajuda aqui, né, que estamos na legalidade, né? Mas como você disse, né, a gente também não é dono de toda a verdade, mas acreditamos que está tudo certo. Bom, então, eu gostaria de dizer que é isso que nós tínhamos para a ordem do dia. Em nome de Deus, eu dou por encerrada a presente sessão, convocando todos os senhores vereadores para a próxima reunião, que se dará no dia 27 de abril, no horário regimental, às 20 horas.
Bem, é inesperado.